Senhoras e senhores senadores, havendo número regimental, declaro aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovadas. A presente reunião atende ao requerimento número 28 de 11 desta Comissão de Educação, de autoria das senhoras senadoras Marisa Serrano e Marinor Brito, e dos senhores senadores Cristóvão Buarque e Paulo Paim, para a realização da sexta audiência pública inserida nas discussões sobre o Plano Nacional de Educação, destinada a discutir o tema Ensino Superior e Pós-Graduação. Queria informar a todos os que estão participando desta audiência pública que há um trabalho de cobertura completa pelos órgãos oficiais do Senado Federal, como a TV Senado, a Agência Senado, Rádio Senado e Jornal do Senado. Portanto, todas as informações sobre esta matéria pertinente à audiência pública, que está fazendo um debate tão importante sobre o tema, a questão do ensino superior e pós-graduação, será de amplo conhecimento da comunidade brasileira. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da Comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Queria anunciar, portanto, as presenças do presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, CNE, Paulo Spiller, ou Speller. Speller. Deve ser de origem alemã?
Luxemburguesa.
Estamos. Professor e consultor educacional da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, ABMS, Celso Frauches. Está certa a pronúncia? Está certo? Obrigada. Presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, ANPG, doutora Elisângela Lizardo. Obrigada. Professor, pesquisador e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ABC, professor Isaac Reutemann. Obrigada. E o segundo vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, e reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, professor Álvaro Tubes Prata. Muito obrigado ao senhor pela presença. A todos os demais convidados e presentes a esta audiência pública. Cada um dos senhores convidados terá o tempo de 15 minutos para a sua exposição e, em seguida, os senadores poderão fazer indagações aos expositores. Então, eu convido o presidente da Câmara de Educação Superior, professor Paulo Speller, para fazer a sua exposição. 15 minutos o senhor tem.
Obrigado, senadora. Obrigado pelo convite, senhores e senhoras senadores, senhores convidados. Aproveitando o tempo que temos, eu passo imediatamente à apresentação, que traz um resumo para nós podermos iniciar esta apresentação e posteriormente nos colocarmos à disposição dos senadores. Podemos ver a seguinte, aqui um quadro bastante resumido da educação superior, onde vemos que, pelo censo, tínhamos em 2009 cerca de 6 milhões de estudantes matriculados na educação superior brasileira. Hoje, chegamos a pouco mais do que isso, em 2011, digamos algo em torno de 6 milhões e meio, com uma concentração muito grande, cerca de 75% da matrícula em instituições superiores privadas. Há uma concentração que se mostra aqui claramente nos cursos de administração, direito, pedagogia, que os três juntos vão concentrar 18% em administração, 10% em direito e quase 10% em pedagogia. Então, há um perfil excessivamente bacharelesco na nossa educação superior e até pode-se fazer uma relação entre esses dados e o crescimento da educação superior privada. Nós recebemos uma verdadeira avalanche de pedidos de credenciamento de novas instituições de ensino superior privadas, concentradas principalmente nestes cursos, porque exigem uma estrutura de laboratórios muito pequena, o investimento é pequeno e, evidentemente, que a matrícula vai se colocar aqui. Então, de qualquer maneira, o que observamos é que há uma evolução, há um esforço muito grande no nosso país, que vai se dar a partir de 2002, 2003, mas principalmente 2004, com um crescimento que se dá na matrícula no ensino superior e com um ingrediente muito importante, que é a presença da educação à distância, que eu queria dar um destaque e depois voltar a falar sobre isso. Nós vemos aqui o número de concluintes também crescendo. Nós tínhamos em 2009 cerca de 1 milhão, portanto, hoje, 2011, já temos mais de 1 milhão de concluintes na nossa educação superior. E nas matrículas, evidentemente, isso vai se refletir, como eu dizia, com a presença da educação à distância crescentemente presente, como nós vemos aqui, não é? A presencial mantém a sua importância, mas a educação à distância, onde pessoas com uma idade média mais alta, como veremos mais adiante, se faz presente, e aqui nós vamos dar um destaque neste aspecto. Quer dizer, nós vemos ainda que as nossas instituições de ensino superior são pouquíssimo equipadas em tecnologia da informação e da comunicação. Há uma adequação que se faz muito lentamente, à exceção de um número muito reduzido de instituições privadas que se voltam para o mercado e que se instrumentalizam, evidentemente, que para esta finalidade. Então, aqui são dados mais regionais, onde vemos a presença da instituição pública em todas as regiões brasileiras como exercendo um papel destacado, à exceção da região sudeste. Quer dizer, o grande mercado para as instituições privadas vai se dar exatamente na região sudeste. Nós podemos observar aqui que a presença da instituição pública não é tão importante como é nas demais regiões, não é? Na região norte, nós vamos ver que as instituições públicas exercem um papel muito destacado, a presença das instituições privadas é reduzida, o mercado é reduzido, ou seja, é o segundo destaque que eu faria, o papel estratégico que as instituições públicas brasileiras, principalmente as federais, mas também as estaduais e algumas poucas municipais, em alguns casos as chamadas comunitárias, que exercem, principalmente na região sul do Brasil, um papel muito importante, ainda que cobrem uma mensalidade que, em muitos casos, é relativamente pequena, porque não tem finalidade lucrativa. Então, aqui nós vemos o que eu mencionava antes, a importância crescente que a educação à distância vem assumindo. Aqui em vermelho, nós vamos ver que, de ano para ano, esta presença é cada vez maior, chegando a quase 15% em 2009. E tende a crescer e continuará crescendo nos próximos anos. E com a educação presencial quase se estabilizando, como vemos ali. Não é isso? Nós vemos aqui, portanto, essa distribuição da matrícula, em que os bacharelados representam 71% da matrícula, no caso dos cursos presenciais, e quando se trata dos cursos à distância, nós vemos que as licenciaturas assumem um papel, uma presença de 50% dos cursos. O que está acontecendo? É que a educação à distância está sendo utilizada de forma bastante pronunciada para oferta de cursos de licenciatura para a formação de professores. E aqui é um alerta, ao mesmo tempo que há uma perspectiva positiva que se abre. Um alerta porque muitas vezes se trata de uma oportunidade de mercado. Quer dizer, instituições que buscam mercantilmente apenas se inserirem no mercado, buscando absorver aqueles estudantes, muitas vezes, inclusive, através de programas que se oferecem com recursos públicos, tanto da União como dos estados e dos municípios, mas também ao outro lado da moeda, no sentido de que a educação à distância abre a perspectiva, ou seja, quando se trata de instituições bem equipadas do ponto de vista da tecnologia, são instituições que podem efetivamente, na combinação de atividades presenciais e à distância, oferecer belíssimas oportunidades para a formação de professores para as nossas escolas da educação básica. Nós temos aqui a evolução da participação percentual de matrículas em curso de graduação, presencial e à distância, uma distinção aqui por sexo. As mulheres cada vez mais se fazem presentes, preponderantemente, na matrícula. E aqui nos cursos de graduação, também por sexo, masculino e feminino, mas a presença se dá, sobretudo, nos concluintes. As mulheres concluem de forma mais eficaz os cursos de graduação. A presença da mulher é cada vez mais importante, cada vez mais concluem mais do que os homens. E aqui temos justamente o dado ao qual me referi anteriormente. Quer dizer, a idade média do estudante de educação à distância, que é de 33 anos, e na presencial de 25 anos. Ou seja, a educação à distância, a tecnologia abre oportunidades para pessoas que querem retornar ao ensino, à educação, e, sobretudo, para trabalhadores. Muitas vezes, no seu final de semana, nas férias, à noite, têm oportunidades, flexivelmente, de voltarem a estudar. E essa idade média vai se refletir aqui nestes dados. Aqui uma problemática que se mostra muito presente na proposta de Plano Nacional de Educação, que é o pano de fundo que temos para esta audiência, em que a presença da matrícula nos cursos de licenciatura tem crescido de forma muito reduzida e até tem se reduzido nos últimos anos, o que é preocupante. Nós temos aqui números erráticos relativamente a concluintes em cursos de licenciatura, quer dizer, de certa maneira, ainda que haja aquela queda em 2006, 2007, podemos dizer que, de certa maneira, é uma estabilização do número de matrículas, como vimos antes, mas principalmente de concluintes, 277 mil, não atendendo, e de forma importante, a demanda, a necessidade que as escolas básicas têm. Aqui nós temos o número de ingressos, portanto, em licenciaturas, mais uma vez mostrando esta problemática, quer dizer, não há propriamente uma valorização da carreira docente na educação básica que atraia um número significativo de candidatos oriundos do ensino médio, e aqui também um pequeno crescimento e logo uma estabilização no número de ingressos nas licenciaturas. E, nesse sentido, o que nós vemos é que os bacharelados dominam a matrícula e, sobretudo, naqueles cursos que nós mencionávamos anteriormente. Administração e Direito, com destaque, e Engenharia em quarto lugar, com a Pedagogia em terceiro lugar. Na licenciatura presencial, como vimos, a presença das licenciaturas, não é isso? A licenciatura presencial, mas presente em instituições públicas, no caso aqui as federais, né, as privadas. Eu não estou enxergando bem aqui. A presença principal são programas que se oferecem para a licenciatura presencial, 53,2% em instituições privadas, sim. Ou seja, que muitos desses cursos são oferecidos por instituições privadas. E aqui nós vemos a evolução do número de matrículas em licenciatura naquelas áreas mais críticas: matemática, física, química e biologia. Novamente, um reflexo dos dados que víamos antes. Um crescimento pequeno e logo uma tendência à estabilização, mais uma vez agravando o quadro de não formação de profissionais na área de licenciatura para atender às demandas dos cursos. Aqui são os concluintes. Novamente, o mesmo perfil que encontramos, uma tendência ao crescimento e logo uma estabilização, o que reflete, evidentemente, o não atendimento às demandas que vêm das nossas escolas. O número de ingressos em curso de licenciatura, aqui até um decréscimo, né? Os ingressos em decréscimo nas mesmas áreas já mencionadas. Aqui nós temos o número de matrículas nos cursos, aqui uma forma diferenciada de enxergarmos os mesmos dados, e eu acho que podemos concluir com esta apresentação relativamente aos cursos de graduação, o quadro que se nos apresenta hoje. Eu queria passar imediatamente, eu sei que o tempo é muito limitado, a segunda apresentação relativamente à pós-graduação, né? Para dar um dado bastante geral sobre a pós-graduação, para que nós tenhamos esses dados como ponto de partida para esta audiência. O meu comentário, vamos lá. Nós temos aqui, portanto, um quadro relativamente ao número de bolsas que são ofertadas na pós-graduação. Aqui nós temos os dados até 2010, atualizados a 2010. São 33 mil bolsas de mestrado, 21 mil de doutorado, 2.700 de pós-doutorado e 75 numa modalidade especial, que são as de pesquisador visitante nacional sênior. São bolsas de alto nível para pesquisadores, professores que vêm do exterior ou mesmo aqueles que se aposentam e retornam à atividade com um altíssimo perfil de produção na área da ciência, tecnologia e inovação. Portanto, 58 mil bolsistas. Novamente, um crescimento importante de mais de 100% desde 2005. Nós temos aqui agora a concessão de bolsas de pós-graduação no exterior. É um número que não é expressivo, são 4.346 bolsas no total. E aqui um comentário que é pertinente. Há uma iniciativa diretamente da senhora Presidenta da República no sentido de retomada de um programa de bolsas no exterior, o número que foi colocado, inclusive, de 75 mil bolsas, conforme foi anunciado pela Presidenta Dilma Rousseff na última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O programa está em preparação pela CAPES, CNPq. Isso, evidentemente, vai significar uma injeção de recurso, uma injeção de atividades muito grande nessas duas agências, revitalizando este programa. Nós temos aqui a distribuição de discentes da pós-graduação, talvez a nossa representante da associação possa falar sobre isso mais adiante. A próxima, por favor. Programas de pós-graduação, acho que não é relevante trazer neste momento, são um número expressivo. Docentes, podemos passar à próxima, encerramos aqui. O que eu queria dizer para... Vejo que meu tempo está encerrado, senhora. Eu vou concluir dizendo o seguinte. Nós fizemos, senhora senadora, senhora presidente, recentemente um seminário no Conselho Nacional de Educação com a presença da maioria das entidades de educação do Brasil presentes com todas as suas contribuições sobre o Plano Nacional de Educação. E eu destacaria três pontos principais. O primeiro deles é que falar de educação superior, que recebe um destaque muito grande a partir da meta 12 na proposta do Plano Nacional de Educação, sem atacar diretamente a problemática da qualidade da educação básica no Brasil, não vai permitir que a gente avance na educação superior. Esse é o grande problema, o grande gargalo para que a gente possa crescer com qualidade, porque crescer sem qualidade não interessa estrategicamente ao nosso país. Segundo lugar, para nós avançarmos nessa velocidade e na velocidade que a sociedade e que a economia brasileiras demandam, é preciso que haja recurso. O que nós encontramos é que os recursos previstos até 2014, de 7%, provavelmente, pelas estimativas, vão se esgotar já no próximo ou nos próximos 2 anos. Então, a nossa proposta do Conselho Nacional de Educação, respaldado por todas as entidades de educação superior, é que se preveja, pelo menos a partir de 2014, que é o que aqui está colocado para se atingir 7%, é que imediatamente se preveja que gradualmente este percentual seja acrescido para chegar a 10% até o ano de 2020, no máximo, para que possamos avançar com qualidade. E em terceiro e último lugar, dizer que é preciso que efetivamente a questão da educação se coloque como política prioritária de Estado, tem recebido a atenção desta Casa, do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional em geral, mas é preciso levar essa questão, proposta nossa, ao Conselho de